Começa agora o Vencedor é das Manhãs 360. A Carla, ao Paulo e ao Júlio, que está no Porto, junta-se a nós para a análise aos protagonistas do dia. O José Manuel Fernandes, como sempre, e hoje também o Miguel Pinheiro e o Miguel Santos Carrapatoso. Carla.
Bom dia a todos. Esta manhã podemos dizer que vamos à procura de culpados. É assim. Paulo Ferreira, já encontraste o teu responsável?
Não, ainda não encontrei. E o drama não é eu não ter encontrado. É o ministro Eduardo Cabrita não ter ainda encontrado. E não se trata assim tanto de ir à procura de culpados, de responsáveis, cortar cabeças políticas ou administrativas. Trata-se tão só às vezes de saber o que é que se passou para se corrigir. Nós estamos no dia 25 de maio, se não me falham as contas, exato. Já passaram mais de duas semanas desde aquela noite em que os sportinguistas, dizem as más línguas, tiraram a naftalina dos armários, e ainda não sabemos o que é que se passa com o célebre inquérito que o Ministro da Administração Interna fez rapidíssimo, quando percebeu que tinha havido uma enorme confusão e desorganização entre quem devia ter cuidado daquele evento. Isso foi anunciado mesmo pelo Primeiro-Ministro António Costa no Parlamento, com a sonoridade habitual, mas não se sabe ainda o que é que se passou. Não deve ser um inquérito complexo, basta ir ver ao spam do inbox da Câmara de Lisboa, se calhar há por lá uns mails perdidos, basta reunir, se calhar, meia dúzia de responsáveis que tiveram reuniões preparatórias, reunir meia dúzia de documentos, e houvesse vontade de atuar com rapidez, atuar no sentido de perceber o que é que se passou, e meia dúzia de dias seguramente teria entendido o que é que se passou, quem é que fez o quê, quem é que devia ter feito e não fez. Até porque, por uma questão de aprendizagem, vem aí agora uma final da Liga dos Campeões, no Porto, no dia 29, que é já no próximo sábado, e nós não sabemos ainda o que é que se passou há duas semanas. O que está aqui em causa, obviamente, primeiro é mais um recorde para um ministro que devia estar no Guinness, talvez. Eduardo Cabrita deve ser, em todo o mundo, o ministro que mais inquéritos promove e divulga, e que menos inquéritos, menos resultados de inquéritos depois torna públicos. Aliás, basta fazer uma busca aqui no Google, Mai abre inquérito, só com esta chave, e nós vamos ver a quantidade de páginas e de resultados que aquilo não devolve dos últimos anos. E o que está aqui em causa não é sequer cortar cabeças ao ministro, ao presidente da Câmara, seja quem for, Sporting, Direção-Geral de Saúde, enfim, não interessa. É perceber um bocadinho o que é que se passou naquela desorganização, para se tomarem medidas de facto e para se corrigir para próximos eventos. Porque essa é uma cultura que nós não temos, essa cultura de aprendizagem, de diagnóstico e de melhoria. E a este propósito também, hoje há uma notícia no Público que eu acho que o país devia estar de alguma forma a discutir ou a ponderar de alguma maneira, que parte de um estudo de Carlos Antunes. Carlos Antunes é investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é um dos conselheiros do governo para esta questão de Covid-19, é ele que faz muitas contas e muitas projeções para
os
tais modelos matemáticos que nos ajudam a tentar antecipar de alguma forma como é que o número de infectados vai evoluindo, e ele esteve mergulhado de alguma maneira na performance daquilo foram a segunda e a terceira vaga nas várias regiões do país, e o título é este. Podíamos ter poupado, isto diz ele, diz Carlos Antunes, depois das contas que fez, podíamos ter poupado 4.300 vidas se estivéssemos organizados como a Administração Regional de Saúde do Norte. Portanto, ele compara a organização dos meios de saúde no Norte com as do Centro e do Sul, faz as contas à evolução então dos números da pandemia entre a segunda e a terceira vaga. A segunda vaga foi ali outubro até ao Natal, a terceira vaga que foi aquela fortíssima, sobretudo no centro de Lisboa e Valdetejo, de dezembro do Natal e até março, foi aquela que teve um epicentro, vai lá em janeiro, e ele, olhando para estes dois períodos e para estas regiões, ele chega à conclusão que a forma como a região norte se organizou no serviço de saúde, e estamos a falar sempre do Estado, o Estado é o mesmo, mas houve modelos de organização no norte que permitiram reduzir o número de contágios, prevenir, de facto, que os números disparassem. Antes, pelo contrário, o Norte teve menos contágios da segunda para a terceira vaga, enquanto que em Lisboa, Valdetejo e o Centro dispararam o número de casos. Obviamente que mais infecções dá mais internamentos depois em alguns segmentos da população, acabou por dar, por resultar em mais óbitos, e estes óbitos ele calcula neste número, que é um número que nos deve fazer pensar, 4.300 vidas. Eu não sei se ele tem razão,
Paulo,
ou não. Sim.
Eu acho que ele, enfim, eu não sou um fã do, das projeções do Carlos Antunes, mas acho que essas contas são interessantes. E não me surpreendem, porque eu já várias vezes referi, sobretudo no Contracorrente, mas penso que já tinha referido também aqui no Vencedor É, que há uma grande diferença entre a organização no norte do país e a organização no resto do país no que respeita aos sistemas de saúde, e que, por exemplo, quando a doença chegou a Portugal, como se recordam, foi pelo norte do país. E tivemos sorte por ter sido pelo norte do país, porque o norte do país está melhor organizado. Eu referi isso várias vezes. Está melhor organizado na ARS, e está melhor organizado nos hospitais, onde há gente mais competente. E curiosamente, eu uma vez perguntei a um responsável do Ministério da Saúde porque é que isso sucedia. E a resposta dele foi uma coisa paradoxal. Isso sucede porque está mais longe do Ministério da Saúde. Portanto, quem lá está não consegue torpedear decisões de gestão racionais, entrando pela porta de cavalo do Ministério da Saúde. Portanto, os senhores doutores, estamos a falar aqui sobretudo de médicos, entram muitas vezes pela porta de cavalo do Ministério da Saúde e torpedeiam de decisões de gestão que têm a ver com a organização do sistema de saúde, porque querem proteger as suas pequenas cotadas, os seus pequenos serviços, as suas pequenas mordomias, e que fazem com que muitas coisas na organização do sistema de saúde não sejam racionais em função da proteção das suas pequenas cotadas. E na região de Lisboa, isso era particularmente evidente. Na altura, esse responsável estava particularmente preocupado com, por exemplo, a comparação de custos entre os hospitais da região sul e os hospitais da região norte, porque para os mesmos resultados, os hospitais da região sul custam mais por doente dos hospitais da região norte, porque não se conseguem os mesmos índices de gestão. E não estou a falar dos hospitais PPP, estou a falar dos hospitais, porque esses ainda são mais
eficientes. Sempre públicos, claro.
Estou a falar sempre dos hospitais, sim, os hospitais PPP são públicos, mas são públicos com gestão privada. Estou a falar dos hospitais geridos apenas no setor público-público, digamos assim. Se quiseres um exemplo paradigmático disso, um exemplo totalmente paradigmático disso, é o facto de termos a irracionalidade absoluta a manter-se na rede de maternidades de Lisboa, porque não fechámos a maternidade de Alfredo da Costa, que já devia estar fechada há 10 anos ou há 15 anos.
E isso não se manter, porque há
um cordão humano à volta da maternidade, porque os médicos moveram imensa enorme influência. Há médicos no hospital da maternidade de Alfredo da Costa que têm influências ao mais altíssimo nível nos partidos e claro, no Ministério, e portanto não se conseguiu fechar aquela maternidade. E qualquer médico que do setor com que se fala, que não seja da maternidade de Alfredo da Costa, te dirá que aquilo é uma
responsabilidade. Não tem condições, claro.
Que não tem, quer dizer, não tem condições, que em alguns casos, agora quase não nasce lá ninguém, mas quando nascia, muitas vezes, quando as parturientes entravam em situações complicadas, como não era um hospital generalista, tinham que levar os parturientes de ambulância para outro hospital. Para um hospital a sério. Epá, e havia problemas deste género. E por causa de uma proximidade ao poder. Portanto,
o Ministério da Saúde é influenciado pelos médicos de Lisboa.
Médicos de Lisboa. E depois influencia na sua zona de proximidade geográfica, não é? Basicamente, o que estás a dizer é que o Norte também acaba por conquistar alguma descentralização na tomada de decisão, por questões geográficas, puramente.
Por questões geográficas, porque estão longe, e mais uma vez, se prova que a descentralização é boa. Portanto,
que é possível nos moldes legislativos que temos nesta altura.
É evidente, é assim. Eu não sei se as contas do investigador Carlos Antunes estão certas ou não. Ele publicou-as, deu a cara, estão aqui, explica-as. E são um ponto de partida para um debate que devia existir. Imaginaria eu que o Ministério da Saúde já tivesse feito estas contas, já tivesse tentado perceber o que é que correu melhor num sítios e noutros, para tentar que em algumas partes do país tivesse
para aprender.
Aprendizagem. Não é questão aqui de cortar cabeças. Mas enfim, mas isto vai passar, vão morrer mais ou menos pessoas, não interessa, não se vai aprender nada, porque andamos sempre no improviso. Aliás, o que está a passar agora é surreal, porque só agora, passados 15 dias das tais comemorações de Sporting, é que se decide avançar para a testagem. A testagem provavelmente devia ter sido na manhã seguinte. preventiva.
Na manhã seguinte não tinha muito preventiva. Efeito, porque precisa algum tempo ali.
Mas, Manuel, é uma força
algum
de expressão.
Tempo de incubação. Mas não, vá lá, 5 dias depois, uma semana depois.
Claro, não é esperar. E agora vai haver uma reunião do Infarmed na sexta-feira, tudo com muita calma, lá vai a procissão de partidos, cada um vai ter os seus 3 minutos de declarações para as televisões cá fora com aquele microfonezinho, que espero que seja desinfetado entre cada passagem por ali, e pronto, e andamos alegremente, as coisas são, lá vão seguindo o seu curso naturalmente, porque nós parece que não temos grande controle, nem queremos ter controle sobre isto.
E a quem vais dar?
Eu vou dar uma nota, a única hipótese aqui é de facto ir ao líder político, António Costa, porque isto implica uma cultura que atravessa vários departamentos do governo, vários ministérios, é saúde, é administração interna, esta mania de, basicamente é governar um bocadinho para apagar o fogo da véspera sem se preocuparem sobre aquilo que realmente deve ser feito. Eu dou um 5 a António Costa por causa desta gestão absolutamente ao sabor da...
E alguém queria falar.
Carlos, eu queria acrescentar uma nota.
Não, sim, sim,
só acrescentar uma nota esta,
porque
já que estamos
aqui
na
temática.
O centralismo lisboeta a impor-se, Júlio.
É verdade.
Não, desculpa, Júlio, é só para fechar este tema aqui da saúde.
Claro.
Eu queria só acrescentar uma nota, porque eu ontem fiquei muito comovido com a vacina 5 milhões. Portanto, eu acho que tudo o que for feito para promover a vacinação é positivo, mas, enfim, não é um problema. Nós temos as pessoas a correrem para as vacinas, não temos, felizmente, o problema que há noutros países em que é preciso dar lotarias e prémios para as pessoas se vacinarem, porque as pessoas não se querem vacinar. As pessoas aqui vacinam-se, não se negam a vacinar se chegarem lá com a pica da AstraZeneca. Portanto, levam a AstraZeneca, levam tudo, querem a serem vacinadas. Portanto, não temos esse problema. Portanto, quando ontem o nosso secretário de Estado da Saúde, um dos vários secretários de Estado da Saúde, neste caso o Serra Lopes, ou Diogo Lopes, né? Diogo, qualquer coisa, Lopes.
Diogo Serra Lopes.
Diogo Serra Lopes.
Diogo Serra Lopes. Peço desculpa de não acertar no nome.
Rigor, Zé Manel, por favor. São
peço desculpa, disse que estou a pedir desculpa. Portanto, quando o secretário de Estado foi para a Amadora escolher ao calhas uma vacina de 5 milhões, porque estas coisas são sempre ao calhas, basicamente para ter uma photo opportunity, um bocadinho na televisão, aparecer a dizer que o que é que tivemos? Temos mais aquilo em que este governo realmente é bom. Este governo é bom em propaganda. Portanto, e eu estava a ouvir aquilo e dizer assim, bem, podia-me ter calhado a mim, que já agora digo, já levei também a minha primeira dose a semana passada, exatamente uma semana antes, ou quase uma semana antes, faz hoje uma semana,
e
também
do 5 milhões.
De Sintra, e também da dose de 5 milhões, teria sido curioso se tivesse lá um secretário de Estado à espera, porque também, mas enfim, não me aconteceu, não tivesse azar, mas pronto, isto para quê? Para terem televisões, para terem... Portanto, temos sempre ministros todos os dias, é disto que é feito a nossa política de saúde e a nossa política em geral, é televisões todos os dias, televisões, televisões, microfones, televisões, televisões.
E a tua pontuação, Germano?
Portanto, a minha pontuação para isso, olha, vai um 16 para a propaganda, porque a propaganda eles são bons. O resultado
está
da propaganda,
bem, recomenda-se,
que é mau,
claro.
A propaganda está bem, recomenda-se, está demonstrado.
Portanto, tudo vai bem na propaganda. Júlio, querias acrescentar alguma coisa brevemente para continuarmos com o ponto?
Não queria acrescentar nada, só queria agradecer em nome do Norte ao Paulo Ferreira e ao José Manuel Fernandes, quando vocês vierem cá digam que eu pago os almoços.
E uma vacina já agora.
Não pagas uma ida ao hospital, não é?
Exatamente.
Muito bem, fica feito esse convite, é só para o Paulo e o José Manuel Fernandes. Miguel Pinheiro, vamos voltar aqui às responsabilidades. Percebeste se Rui Rio é ou não, afinal, culpado?
Certo, vamos agora para a baixa política.
Exato, já estávamos a sentir falta.
Concentro-me na alta política, mas desta vez a baixa política. O Conselho de Jurisdição do PSD ia sancionar Rui Rio e Adão Silva, que é o líder parlamentar do partido, por não terem defendido um referendo à eutanásia e assim contrariarem uma moção que tinha sido aprovada em Congresso. Havia uma moção em Congresso que dizia que o líder devia defender este referendo à eutanásia e isso não foi feito. E Rui Rio disse que se fosse condenado, fosse com que sanção fosse, que suspendia funções, pelo menos até ao próximo Conselho Nacional. E Adão Silva ficou em silêncio, caladinho, não é? E o que é que acabou por acontecer? Soubemos ontem à noite. Rio não foi sancionado de forma nenhuma, mas Adão Silva foi sancionado com uma advertência que é a pena mais, mais leve. Ou seja, não houve coragem para sancionar quem manda, mas houve coragem para sancionar quem obedece. E aqui o meu ponto não é tanto o de saber se o Rio devia ou não ter sido sancionado, não é isso, não é esse o ponto. Aliás, acho um ponto um bocadinho desinteressante. Mas eu só acho é que esta decisão fica estranha, não é? Fica esquisita. Porque é que há uma sanção de um lado? E não há uma sanção do outro? E gostava de perceber um bocadinho melhor, gostava que isso fosse um bocadinho mais bem explicado.
E por isso a tua nota, Miguel.
E por isso que nesta indefinição dou um 10 até ter mais explicações. Presumo que possam vir aí mais explicações, vamos ver, para tentar perceber o que é que esteve por trás disso.
Aguardemos então com expectativa mais explicações. Miguel Santos Carrapatoso, ainda não te ouvimos, bom dia. Quem é o teu vencedor?
Olá, bom dia. Só para explicar um bocadinho ao Miguel e dar uma ajuda para perceber esta tão estranha decisão do Conselho de Jurisdição do PSD, que basicamente entendeu, e só estou a dar o contexto, não estou a defender qualquer posição, mas basicamente entendeu que Adão Silva teve mais responsabilidade por, sendo líder parlamentar do PSD, ter um especial dever de informação dos deputados. Ora, vale o que vale, é a justificação que é dada de alguma forma pelo Tribunal do PSD. Sobre o meu vencedor de hoje, eu vou escolher mais uma vez um derrotado, vou escolher André Ventura, que descobriu que talvez não seja boa ideia mostrar uma foto de uma família em plena televisão nacional num debate com um candidato presidencial e chamar-lhes bandidos. O tribunal aplicou uma pena quase simbólica, no fundo, ao líder do Chega, que já foi para a televisão também vitimizar-se e dizer que isto é tirania do politicamente correto. Ora, não é tirania do politicamente correto, é a vitória da decência. Não é decente chamar bandidos ou uma família em plena televisão nacional, expondo a vida daquelas pessoas. Na política não vale tudo e André Ventura tem de perceber que na política não vale tudo.
E já percebeu, ninguém, Miguel?
Aparentemente, pelas declarações que fez ontem à SIC, acho que não, nomeadamente quando diz que não vai pedir desculpa porque entende que tem razão. Ora, não vejo como é que alguém chamar bandidos a uma família que não se pode defender, que está ali a ser exposta na televisão nacional, como mero instrumento para vencer ou tentar vencer um debate político, não vejo como é que isso possa ser sequer aceitável.
Miguel, ainda se ele ao menos fosse jurista e conhecesse as leis, não é?
Podia, é verdade. Eu acho que ele deve ter faltado a essa aula, a aula em que se ensinava que não se deve expor e caluniar uma família inteira. Se calhar faltou a essa aula, mas tem sempre tempo de recuperar a matéria. Haverá pessoas muito... Nomeadamente o Tribunal já se ofereceu a ensinar-lhe essa lição. Claro que vai recorrer, é evidente, e tem todo o direito de o fazer. Esperemos pelas próximas decisões. Agora, o que fica desta decisão é isso, é a vitória da decência.
E a vitória da decência merece uma nota alta, espero eu.
Merece um 18, sim.
Um 18 para a decência que venceu, neste caso, até o recurso que se há de seguir. Júlio Magalhães, já sabemos que tens melhores hospitais do que nós, que vivemos aqui neste sul, abaixo do Mondego. E o que é que nos trouxeste para hoje?
Eu hoje queria fechar aí rapidamente a falar ainda dos professores do ensino público, porque nestes últimos dias, a propósito dos rankings e até a propósito do excelente programa que tivemos aqui ontem, no Contracorrente, ficou... Enfim, tem-se falado muito do ensino público e privado e das diferenças que existem entre ambos, e o ensino público parece, de novo, estar sobre a mira de muita gente, e aí parece que estes rankings trazem uma ideia e trazem mesmo de que, de facto, o ensino público está muito abaixo daquilo que é o ensino privado. E tem-se falado muitas coisas, sobretudo a capacidade económica dos pais e do ensino privado e da qualidade do ensino privado em relação ao ensino público, sendo que ainda ontem ouvimos aqui, e ouvimos há dias o professor da zona de Viana do Castelo dizer que os professores do ensino privado são os professores do ensino público, como ontem o José Manuel Fernandes até fez referência a isso, e eu vi ontem até uma mãe dizer que o filho que estava no ensino secundário passou para o privado, ou melhor, passou do privado para o secundário e no privado era um bom aluno, no secundário era uma estrela. Dá a sensação, de facto, que há aqui uma diferença muito grande. E eu hoje queria dar um 16 aos professores do ensino público, porque há coisas que é preciso dizer sobre os professores do ensino público e que têm muitas dificuldades, para além de, enfim, serem mal pagos, maltratados, isso são coisas que cabem aos sindicatos falar disso. Eu queria falar de outras coisas. Uma das grandes diferenças, não é a única que existe entre os professores do ensino público e do ensino privado, é que os professores do ensino privado têm tempo para ensinar os alunos. Os professores do ensino público hoje não têm tempo para preparar aulas e ensinar os alunos. Estão atolados em formações, burocracias, reuniões, em fazer grelhas, vão dar aulas o dia todo, chegam a casa e estão a noite toda a trabalhar para processos burocráticos e administrativos, com pouco tempo para preparar as aulas, fazem trabalhos extraordinários nas escolas públicas por esse país fora, com atividades, enfim, com uma série de iniciativas para dar o melhor aos alunos, tentam o mais possível, estão desgastados, têm inclusivamente o ensino inclusivo, onde alunos do ensino especial estão integrados em turmas normais, e isto cria uma dificuldade aos professores, mas é uma dificuldade que eles fazem com gosto. Eu não conheço nenhum professor do ensino público que não tenha gosto na escola, gosto na turma, gosto em ensinar os alunos. Acontece é que normalmente não têm tempo, fora daquilo que é o horário escolar, de preparar as aulas do dia a seguir, porque têm, o Ministério da Educação impõe aos professores um sem número de obrigações que lhes retira tempo para ensinar e aos quais eles andam há muito também a reclamar. A par disto, perderam também muito da autoridade que tinham na escola. Hoje os pais têm uma autoridade gigante sobre os professores, os alunos, por via disso também. O professor hoje, se chumba um aluno, tem um problema para resolver. Se faz uma advertência a um aluno, tem um problema também para resolver, porque é imediatamente chamado pela direção, é chamado, os pais reclamam, e portanto tudo isto cria aqui um caldo que levou muitos professores experientes, com alguma idade, mas ainda não com a idade de reforma, a reformarem-se mais cedo, cansados e desanimados com aquilo que está a acontecer nas escolas. E conheço muitos professores também que, se pudessem hoje, deixavam o ensino, precisamente porque são apaixonados pelo ensino e têm dificuldades em ensinar, e depois criam-se estas clivagens, sobretudo cria-se esta percepção na opinião pública de que as escolas públicas são muito piores que as escolas privadas, quando na verdade as escolas públicas fazem um trabalho notável por esse país fora, mas depois nos rankings esse trabalho não é plasmado. Por isso, eu hoje gostava de deixar aqui um 16, só não dou 20, porque os professores também não gostam muito de dar 20, portanto 16 para,
olho por
para
olho, dentro por dentro, muito
do
bem.
Ensino público.
Fica um 16, pode ser que na oral consiga subir a nota, ainda assim já muito boa, Júlio. Aqui ficam as notas e os vencedores desta manhã. Há uma nova edição amanhã, até lá.